Educação e literatura.
Demorou, mas educação e literatura está de volta aqui no Pensar Educação, Pensar Brasil. Boa noite, Marcos Taborda.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes. Pois é, depois de uma falha aí no mês de outubro na agenda, voltamos para fechar, né, a sessão do ano. Essa sessão que dedicamos ao longo desse ano à literatura escrita por mulheres, né? Então, bom fechar com chave de ouro.
E sobre quem falamos hoje? Livro de quem?
Hoje eu escolhi tratar do livro da Angela Davis, chamado Mulheres, Cultura e Política, traduzido no Brasil pela Boitempo este ano, né? É um momento promissor para isso, o momento é péssimo, mas para discutir a contribuição da Angela Davis eu achei fundamental. Então eu escolhi essa obra, que é uma coleção de ensaios da Angela Davis do ano de 1990, publicada agora no Brasil.
Pois é, demorou para ser traduzido aqui, né?
Mas é atualíssimo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
E além de Angela Davis, ela vai estar muito bem acompanhada hoje, não é?
Sim, Elza Soares. E eu fiquei muito feliz que você acatou minha sugestão de Elza Soares, porque eu acho ela maravilhosa. E ela, na minha opinião, é um exemplo de algo que o pensamento de Angela Davis sintetiza. A articulação entre classe, raça e condição social. Então, obrigado por ter acatado a sugestão.
Imagino, não tem como recusar, Elza Soares. Vamos escutar um pouquinho, então, antes da gente começar a falar da Angela Davis?
Vamos lá.
Vamos começar com Coração do Mar e Mulher do Fim do Mundo, do álbum Mulher do Fim do Mundo.
Coração do mar é terra que ninguém conhece. Permanece ao largo e contém o próprio mundo como hospedeiro. Tem por nome Se Eu Tivesse um Amor. 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 Tem por bandeira um pedaço de sangue onde flui a correnteza do canal do mangue. Por sentinelas, equipagens, estrelas, taifeiros, madrugadas e escolas de samba. É um navio humano quente, negreiro do mangue. É um navio humano quente, guerreiro do mangue. Choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do
Vamos deixando aí a Elza no BG, mas a gente vai pra frente, sim?
Sim, belíssimo, né?
Belíssimo.
Belíssimo.
Melhor introdução de álbum de todos os tempos.
É verdade, lindíssimo. Muito bem, então, Mulheres, Cultura e Política, eu escolhi manter aquela dinâmica que eu já adoto há algum tempo. Quem é Angela Davis? Angela Davis é muito conhecida das pessoas ligadas à militância, seja pelo movimento feminista, seja pelo movimento negro, mas ela não é conhecida pelo público comum, não é comum que se conheça Angela Davis. Ela é uma professora e filósofa socialista norte-americana, estadunidense, melhor dizendo. É professora emérita do Departamento de Estudos Feministas na Universidade da Califórnia e em julho passado esteve aqui mais uma vez no Brasil, na Universidade do Recôncavo Baiano. A Angela nasceu no estado do Alabama, que é um dos mais racistas no sul dos Estados Unidos, e conviveu desde muito cedo com humilhações de todo tipo de cunho racial, né, na sua cidade. Era leitora voraz e aos 14 anos participou de um intercâmbio colegial que oferecia bolsas de estudos para estudantes negros sulistas em escolas integradas do norte do país, né, sempre considerado o mais rico. Isso levou a Angela a estudar no Greenwich Village, em Nova York. Lá, ela travou conhecimento com o comunismo e o socialismo teóricos, inicialmente, e acabou recrutada por uma organização comunista de jovens estudantes. Nos anos 60, na década de 1960, Angela tornou-se militante do Partido Comunista norte-americano e participante muito ativa dos movimentos negro e feminista. E aqueles movimentos, só para recordar, eles sacudiram a sociedade dos Estados Unidos, de norte a sul, naquela época, né? E com isso ela acabou se integrando em movimentos e organizações políticas como Black Power e os Pantera Negra, né? Os Panteras Negras. Nos anos 70 ela acabou alcançando notoriedade mundial como integrante do partido, dos Panteras Negras, mas também, sobretudo, por sua militância pelos direitos das mulheres, contra a discriminação social e racial nos Estados Unidos, e também uma particularidade por ser personagem de um dos mais polêmicos e famosos julgamentos criminais, né, na recente história dos Estados Unidos. Ela foi considerada pelo FBI uma das 10 pessoas mais procuradas no final dos anos 60, comecinho dos anos 70, em função de uma acusação de ter dado suporte à logística para um atentado contra um juiz. Ela desencadeou com isso uma campanha mundial, Libertem Angela Davis, e depois de 18 meses presa, ela fugiu no primeiro momento, mas nunca deixou os Estados Unidos. Depois de 18 meses presa, ela foi julgada e inocentada das acusações. Isso tornou um marco no poder judiciário norte-americano. Ela foi a aluna e orientanda do filósofo Herbert Marcuse, um dos expoentes da chamada teoria crítica da Escola de Frankfurt, e foi candidata a vice-presidente dos Estados Unidos em duas ocasiões, em 1980 e 1984, além de ser uma das maiores críticas do governo Ronald Reagan, né? Um dos governos que implantou e disseminou o chamado neoliberalismo mundo afora. Ela é uma grande militante pelos direitos sociais, grande crítica do imperialismo e do sistema carcerário. Pouca gente sabe disso. Ela é uma militante contra o sistema carcerário e continua ainda hoje uma voz muito ativa contra todos os desmandos dos governos, dos diferentes governos dos Estados Unidos, atualmente Donald Trump, né? Na contramão do que acontece no Brasil e nos Estados Unidos, é amplamente favorável à destruição, ela usa essa expressão, do sistema de encarceramento, inclusive para crimes sexuais, né? Motivo pelo qual ela é criticada, inclusive, por algumas feministas. Além do que nós vamos comentar hoje, Mulheres, Cultura e Política, Angela também teve publicado no Brasil Mulheres, Raça e Classe, que é considerado o seu clássico, e A Democracia da Demolição, né? E o livro, né? O livro, então, Mulheres, Cultura e Política, ele foi organizado em três partes. Primeiramente, desculpem, como eu disse, ele foi publicado este ano no Brasil, mas ele é original, a publicação original de 1990. E é um conjunto de 18 ensaios reunidos em três partes e reproduz ensaios escritos na década de 1980 pela Ângela. Para mim, de extrema atualidade para o mundo que nós vivemos, sobretudo para o Brasil desses tempos bicudos, né?
É, Taborda, esses artigos, eles foram originalmente publicados como? Onde?
Então, essa é uma questão bem importante. Perdão. Alguns são artigos de jornal, né, da imprensa periódica. Outros são conferências. A Ângela, na verdade, ela é reconhecidamente uma grande conferencista. Ela ocupa muito bem essa cena do debate público aberto, né? Falando sobretudo para comunidades estudantis, comunidades de militantes, comunidades de imigrantes. Então, muitas desses textos, na verdade, são transcrições de conferências feitas nos Estados Unidos e em outros países também. Mas tem ensaios publicados na forma de livros, aqui reunidos, e também textos de imprensa, né? De imprensa periódica. Bom, a primeira parte do livro, então, se intitula Sobre as Mulheres e a Busca por Igualdade e Paz. E aqui a Ângela, feminista, aparece com muita força, discutindo diferentes versões do feminismo, né? A necessidade das feministas defenderem também pautas raciais de classe, essa é uma marca do pensamento da Ângela Davis. A violência contra as mulheres é um tema recorrente na sua obra. O sistema de saúde e a exclusão das mulheres negras e pobres do alcance da saúde, todos sabemos que não existe um sistema de saúde pública nos Estados Unidos, então ela mostra como isso é uma penúria recorrente para as mulheres pobres e negras, né? Além de fazer nessa primeira parte do livro, sobre as mulheres e a busca por igualdade e paz, um balanço geral do movimento feminista. E aqui aparece já a verve polêmica da Ângela Davis, embora ela não seja agressiva. Né? Agora há pouco vocês faziam um comentário que é preciso luta, atividade, mas não precisa violência e agressividade. Ela é uma grande apologista da paz, né, do diálogo, mas ela é muito contundente. E nessa primeira parte do livro fica muito evidente a tentativa de diálogo que ela estabelece com aqueles movimentos, com aquele movimento feminista de classe média branca. Né? Ela chama essas militantes para o diálogo, marcando claramente que falta ali a questão racial e a questão de classe social. Mas eu já continuo falando sobre isso.
Isso não tem como ser mais atual, essa discussão
sem
proposta.
Sem dúvida, sem dúvida.
Vamos para um pequeno intervalo?
Vamos.
Essa sugestão de música foi minha. Eu acho que é a música desse último álbum da Elza Soares que ficou mais conhecido, que é Maria de Vila Matilde. Tá na boca da mulherada por aí e diz muito sobre comportamento. Então, um pouquinho mais de Elza Soares.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samango chegar, entrega teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Na Onda da Vida, uma apresentação do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Na Onda da Vida, você só ouve aqui. 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9h46.
Educação e Literatura.
Estamos de volta com a Educação e Literatura de hoje. No bloco anterior, a gente falou dessa primeira parte do livro, que reúne artigos da Angela Davis. E essas duas outras partes, tá, Borda?
Então, vamos lá. A segunda parte se intitula Sobre Questões Internacionais e reflete suas ideias sobre um momento bastante delicado do mundo, o apartheid na África do Sul, e ela dá um grande protagonismo ao Winnie Mandela, isso é importante. O lugar da mulher em sociedades africanas, ela se dedica a pensar a condição da mulher na África, no continente africano, e as ligações possíveis entre a revolução e a condição da mulher. A terceira e última parte do livro, chamada Sobre Educação e Cultura, discute os significados globais dos chamados estudos étnicos, a preocupação da Angela é essa, a arte popular, a dimensão estética para a construção de um futuro de igualdade, a arte como manifestação de resistência e a educação como um direito inalienável. O conjunto de ensaios passa por aí. Do conjunto dos textos, emerge uma preocupação claramente militante da autora contra as formas de organização da sociedade capitalista. Sobretudo suas práticas de exclusão, o fomento à violência, o estímulo à beligerância, à lógica economicista. Isso porque, como bem denuncia a Ângela, essa lógica reduz tudo e todos a uma mera extensão do mundo da mercadoria. Por um lado, o livro da Ângela, ele é datado, né, considerando que ele foi escrito nos anos 80, um momento muito particular, e algumas das suas reflexões foram atropeladas pelos eventos de Berlim, né, a queda do muro de Berlim e o final da ex-União Soviética. Porém, elas são atualíssimas, pois mostra que o mundo hoje é muito pior, esse é um juízo meu, claro, na medida em que a ideologia do pensamento único, né, uma tópica importante do seu mentor intelectual, Herbert Marcuse, essa ideologia encarcera professores, condena artistas, persegue intelectuais, confunde o público com o privado, transforma diálogo em ódio, transformou o feminicídio e as mortes com bases raciais em norma. Então, o fato de Angela Davis pensar sobre essas coisas, escrever sobre essas coisas, faz desse livro algo muito atual e muito bem-vindo que a Boitempo tenha tomado essa iniciativa. Angela nos mostra, pelos exemplos da África do Sul, de Granada e da Nicarágua, como a educação esteve à frente de processos de silenciamento de diferenças, de enquadramento de manifestações populares autênticas, de exclusão de visões alternativas do mundo, de afirmação do racismo, do machismo, da homofobia. Ou seja, hoje de manhã falávamos com o Vinícius sobre isso, né? Ela mostra que a educação não tem nada de neutra, né? Nesses três países citados por ela, a educação foi uma clara ferramenta de dominação e de atualização das formas de exclusão. Livros didáticos, perseguição na arte e na cultura popular, silenciamento de vozes críticas ao sistema, tais como nós temos visto hoje no Brasil, né? São todos expressão de movimentos deletérios e irresponsáveis. Por exemplo, MBL, Associação Escola Sem Partido e toda uma sorte de movimentos religiosos, obscuros e fundamentalistas. Então, o pensamento da Angela Davis nos ajuda a entender esse tipo de manifestação, por um lado, e atualiza as formas de resistência no debate público, né, contra esse tipo de interlocução. Isso é importante demais, penso eu.
Tá bom, esses textos são ali dos anos 80, publicados em 1990. Esse processo de enquadramento que a educação fez nesses países, e a gente traz um pouco para o Brasil, ele parou, ele avançou até hoje? Hoje está pior do que estava na década de 80?
Então, isso é muito difícil. O que nós vimos no Brasil? Por exemplo, Granada foi invadida pelos Estados Unidos e a Nicarágua sofreu um tipo de intervenção muito dura. E havia ali processos nesses dois países bastante progressistas no que diz respeito à educação. E era de se combater, inclusive, a educação tradicional, justamente porque ela representava esforços de colonização muito claros, né? No Brasil, nos anos 80, final da ditadura, há um movimento muito grande de renovação dos ideários educacionais. Muito debate, muita teoria, muitos embates na cena pública. Hoje, eu acho que nós vemos um pouco do rescaldo disso. Há um certo tom raivoso nos debates, é um pouco de ressentimento pelo que foi o período dos anos 80 e dos anos 90 no Brasil. Eu acho que isso é da vida pública, né? O problema é quando isso degenera em violência, em perseguição, em agressão e todo tipo de exclusão do diferente, né? O confronto de ideias é da vida pública. E Angela Davis enfatiza isso o tempo todo. A gente perde, a gente ganha, a gente faz acordos, a gente recua. Isso é política. O problema é quando a política vai para a rua, vai para os aeroportos, como fizeram com a Judith Butler recentemente, né, agredida num aeroporto. Aí nós estamos numa visão proto-fascista do que é o mundo da política. E por isso mesmo, né, Yolanda, que eu pensei que isso aqui podia ajudar esse debate, essa apresentação da Ângela. Por que professores deveriam ou poderiam ler Angela Davis, né? Primeiro, Angela Davis, ela propõe a não fragmentação das lutas sociais. Isso eu acho importantíssimo. Mesmo sendo uma militante feminista negra, né, ela faz questão de deixar claro e continua deixando muito claro, como ela fez isso recentemente na Bahia, é que nós não podemos fraturar as lutas sociais. As lutas sociais, elas devem englobar uma pauta que leve em consideração a dimensão do feminino, a dimensão racial, a dimensão da classe social e todas as formas de exclusão, né? Inclusive, ela nunca retira os homens das suas lutas. Isso é significativo, porque nós sabemos que outras expressões do movimento feminista são, inclusive, antimasculinas, né? A Angela Davis faz questão de dizer que essa é uma pauta universal. Nós temos que unir todas essas lutas. O pensamento da Angela Davis pode ser considerado baseado em quatro pilares, né? A necessidade de raça, classe e gênero serem questões entrelaçadas, isso para ela é fundamental. A ideia de que o racismo encoraja a violência sexual é muito importante. Isso é uma sociedade extremamente violenta como o Brasil e racista como o Brasil, isso é importante. É aquela ideia que eu comecei anunciando, que todos os presídios deveriam ser demolidos, porque o presídio não ajuda em nada ao combate da violência, muito pelo contrário. E ela discute sempre o lugar da resistência hoje como devendo emanar da sociedade civil. Ela não acredita nas formas estatais de resistência, e é o que nós temos visto hoje, é um Estado contra o povo aqui no Brasil. O Estado nas suas diferentes facetas contra o povo. Então, sendo uma feminista de primeira hora, ela sempre enfatizou a necessidade do movimento feminista estar ancorado em todas as lutas sociais, sem nenhum tipo de discriminação. Acho que isso é bastante significativo, considerando a dimensão racial, econômica, etc., né? Um país como o Brasil, por exemplo. Outra questão que eu acho importante para pensar do ponto de vista educacional é justamente essa ênfase que ela dá. Uma coisa é a mulher vítima da violência discriminada. Outra coisa é a mulher negra vítima da violência discriminada. Outra coisa é a mulher negra e pobre. E sobre essa, as cargas são muito mais pesadas e ela faz questão de mostrar isso com uma série de exemplos, né, que ela mobiliza no texto dela. Isso é importante para nós. E isso só pode ser recuperado, nós só podemos superar esse estado de violência, discriminação, etc., com uma política universalista de inclusão, de respeito às diferenças, etc., superando a pobreza, superando o racismo, superando o sexismo, etc. Para mim, ela é um exemplo de coragem de uma pessoa que ocupa o espaço público de uma maneira muito transparente, né? O Brasil hoje que fica perseguindo comunista, negro, mulheres, LGBTI, etc., ela se coloca muito claramente como defensora e como voz de todos esses movimentos. Isso me parece significativo. Ela não tem medo do debate, ela não tem medo da imprensa e ela é muito respeitosa dos interlocutores, né? Ou seja, ela faz o melhor tipo de ocupação, segundo penso, do espaço público, da cena pública, para defender uma visão de mundo melhor, né, para todos e não para alguns, né, não para os mais endinheirados ou para aqueles que já estão no poder, né? Eu, por isso mesmo, acho que no momento brasileiro é mais do que providencial a publicação dessa obra, porque nós andamos com medo de debater ideias, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer se alguém não gostar das nossas ideias. Antigamente as pessoas discordavam da gente, hoje as pessoas podem nos agredir por termos ideias diferentes. Então, em um momento no qual os professores são achincalhados, denunciados, perseguidos e punidos, porque exerce o direito ao pensamento e o direito de ensino, a obra da Angela Davis é uma lufada de energia para mim. Um estímulo a seguirmos lutando juntos contra todas as formas de estupidez, ignorância, autoritarismo e violência. Pois para ela, numa palavra, a política não é o oposto da vida, né? Para ela é fundamental a política, porque é a política que permeia toda a nossa existência. E aí essa faceta plural da Angela Davis na militância em diferentes campos, motivo pelos quais ela deveria estimular muitos dos nossos colegas professores a pensar, inclusive, o que eles estão sendo vítimas hoje. Porque eles são vítimas dessa loucura que se chama Brasil nesse momento.
Assim encerramos o Educação e Literatura de hoje?
Eu acho que encerramos, mas você tem um pouquinho de tempo para Elza Soares.
Temos sim.
Olha então encerramos sim.
Então encerramos com Elza Soares para Fuder.
Fera pra correr, raio pro meu corpo, sinto a lava escorrer, vejo o próprio fogo, não há força pra deter, me derreto tonta, toda a pele vai arder, o meu peito em chamas, solta a fera pra cravadas em transe e latejo, roupas jogadas no chão, pernas abertas se prendo num beijo, sufoco a sofreguidão, meu temporal me transforma em loba, presa você vai gemer, feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar a pedir. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Ah, pra fuder, 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 pra fuder.
Encerrando o Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje, mandando os últimos abraços pro Lucas Ribeiro, também a Laís Dias, a Priscila Baiense, a Luciene Rincon e o Abu Souza. A produção do programa de hoje foi minha, Yolanda Assunção e de Lígia Matini. Os trabalhos técnicos são de Thiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha e Yolanda Assunção. Lembrando que a Rádio FMG Educativa é uma mídia do CDECOM, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.
Latejo, roupas jogadas no chão, pernas.
Semana que vem, Pensar Educação, Pensar o Brasil está de volta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.